Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Batendo na Panela. Sim, ele saiu da primeira edição, muita gente duvidou, muita gente achou que não ia sair, mas saiu. E hoje eu estou aqui de novo com o Fábio Murakami.
É isso aí, pessoal, vamos ver em quem vamos bater hoje, ou não, né, não sei.
Bom, hoje a gente vai bater em um podcast que o nome já é muito sugestivo e ao mesmo tempo é muito esquisito, porque essa é a primeira vez que eu vejo um podcast com esse nome, que é o Amarelo Geladeira.
É, só pelo nome já é um grande diferencial, vamos dizer assim, né?
Sim, sim. Antes da gente começar a falar sobre o Amarelo Geladeira, eu queria deixar aqui alguns recadinhos, que agora, se você, ouvinte, puder e quiser e puder nos enviar recomendações de podcast, pode ser em áudio, pode ser por e-mail. Agora nós temos um e-mail, que é o batendonapanela@gmail.com. Eu vou deixar todos os links no post. No momento ele está só no SoundCloud, mas eu vou dar um jeito de melhorar isso aí também. E essas, por enquanto, são minhas únicas recomendações. Bom, vamos agora começar com os lados negativos do Amarelo Geladeira, começando com o primeiro. Não chega a ser uma crítica, mas sim uma observação. O próprio nome, Amarelo Geladeira. Quando eu soube desse podcast, cara, eu pensei, que raio de nome é Amarelo Geladeira, cara? Tu passou por isso, Fábio?
Também passou, mas pro outro lado eu achei interessante, me instigou a escutar, entendeu? Do contrário, né? Do que eles falam? Então eu tive que escutar pra poder saber o que eles falavam, né?
Sim, sim, é um nome muito esquisito, diferente, mas assim, causa curiosidade que o podcast tá procurando, né?
Isso foi um ponto interessante, também um ponto dúbio, vamos dizer, né?
Sim.
É bom e ruim ao mesmo tempo, né?
Sim, sim. A gente vai falar sobre isso mais na frente, do porquê nós achamos que também é um ponto bom. Mas continuando aqui com as críticas, isso é uma crítica que eu pessoalmente sou muito chato pra isso, mas isso é um diferencial deles. Os temas entre os episódios são muito dispersos, não acha, cara?
É, os caras estão no começo também, não tem como exigir muito.
Mas realmente.
Os caras não têm um tema principal ainda, né? Uma linha.
Pois é, eles mesmos já deixaram, assim, evidente de que eles não têm um tema principal. Eles podem falar do que quiserem, até pelo nome, isso é muito sugestivo. Mas, pra mim, pelo menos, não vou deixar de ouvir o podcast só porque hoje eles falam de tricô e amanhã eles falam de Star Wars, então essa mudança brusca de assunto incomoda a mim, mas pode ser que a outros até agrade, inclusive, né? Uma outra coisa que eu, pessoalmente, reparei muito, acho que também é uma coisa de início de podcast, é que a qualidade do áudio tá um pouquinho baixa e o nivelamento entre as trilhas tá um pouco ruim, não acha, cara?
É, isso eu tenho que concordar com você, porque tava difícil no começo, hein? Nos primeiros episódios, então.
Sim, eu ouvi eu não cheguei a ouvir o primeiro episódio, mas eu ouvi a partir do segundo, que é o de reflexões de Ano Novo. É o de reflexões de Ano Novo? Eu esqueço de colocar os episódios que eu vou comentar aqui, cara.
Não lembro, mas eu sei que o primeiro episódio não foi o primeiro que eles gravaram, né?
Sim,
então,
sim.
No começo tá bem confuso, porque eles usaram presencial, depois presencial Skype, Skype presencial, ficou meio, tudo meio que bagunçado. Então, a nivelação e a qualidade...
Ah, eles usaram presencial?
Também. Você não percebeu?
Não,
eu
não percebi porque eu não ouvi o primeiro episódio, eu não tive tempo de ouvir.
Não, mas no segundo...
Não, no
terceiro
segundo...
acho que um deles também é presencial e misturado.
Ah, é verdade, no segundo deu pra perceber que tinha um som meio de fundo, assim.
Isso.
Mas isso é uma coisa que todo podcast deseja, mas que tem que saber lidar, que é saber gravar em presencial, né? Porque, às vezes, gravar em presencial tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, como muita gente fala. E como eu percebo também, já ouvi alguns podcasts que tem uma gravação presencial e, tipo, eu ouvia carro passando... O eco da voz dos participantes batia aí nas paredes e voltava. Era um pouquinho incômodo, mas dava pra relevar.
É, querendo ou não, tem bastante detalhes a mais, né? Pra você tomar cuidado, né, na gravação.
Qual foi o episódio, assim, que tu percebeu que eles mais pecaram, assim, no áudio? Não querendo bater demais neles, que a gente também não falou isso no programa anterior... Mas tem episódios, sim, de alguns podcasts, ouvintes, que a gente percebe que os erros estão muito mais evidentes. Então, eu achei que o episódio de reflexões de Ano Novo ficou muito abaixo do que eu esperava. A edição tava boa, mas a qualidade do áudio que tava muito... tava meio baixa também. O nivelamento do áudio tava meio complicado de entender. O próprio tema do episódio, eu deixei lá no meu comentário que... eles começavam uma linha de raciocínio e depois iam pra outra e acabavam não fechando nenhum. Então, isso pessoalmente me incomodou. Não sei se incomodou outras pessoas. Por exemplo, tu, Fábio, qual foi um episódio assim que tu achou que não foi legal?
Então, o terceiro episódio, como você bem falou, eu tenho que concordar com você. Foi um dos... não vou dizer um dos... é, pode ser o pior deles, né? Vamos dizer, com tudo que você falou. Não tem o que pôr nem o que tirar.
Uma coisa que a gente também falou no episódio anterior do Na Trilha, mas que eu acho que é válido mencionar nesse aqui também, foi a irregularidade da duração dos episódios também, né? Alguns episódios com uma hora, outros com uma hora e meia, duas...
é, esse lado é... bom, pra mim não me incomoda tanto, mas pra quem tem pouco tempo de escutar e quer encaixar o podcast na sua rotina é meio difícil, né?
É difícil, eu com também, certeza, cara, porque eu acho que era um sonho de consumo de qualquer podcaster trabalhar numa empresa que pode colocar um fone de ouvido 12 horas por dia e ouvir o podcast que quiser. Eu não tenho essas qualidades de 12 horas de trabalho e ouvir, passando o trabalho todo ouvindo podcast. Então, se um episódio tiver meia ou uma hora e que eu possa encaixar em qualquer hora do meu dia, tá valendo. Aí a maioria dos podcasts chega com uma hora e meia no primeiro episódio e duas no segundo... incomoda um pouco a mim, só deixando claro, pessoal, que incomoda a mim, não sei se incomoda outros.
Eu acho que assusta, né, um pouco, né,
sim.
O pessoal que de cara assim já pega uma hora, se falar uma hora, tá, tudo bem, eu vou escutar, e depois no segundo já pega uma hora e meia, nossa, aí o cara já pensa duas vezes, né, de escutar.
Aí no terceiro chega duas horas de episódio
e
o cara vira
e
desiste.
É, realmente, literalmente o cara vira mesmo e fala tchau, meu, é difícil.
É, principalmente, por exemplo, pra quem é vestibulando, aí passa o quê? Metade do dia no ônibus, ou na aula, ou estudando, que não é o nosso caso, mas ainda não é o meu caso, porque agora eu tô fazendo faculdade, mas o quanto o podcast pode ser curto, e assim eu poder encaixar no meu dia, me ajuda pra caramba. Episódio de duas horas assim, uma hora e meia, é complicado de ouvir durante o dia, porque às vezes eu faço outras coisas aqui em casa, todo mundo tem rotina. Assim como eu também tenho a minha. Então, uma regularidade de duração de episódios realmente ajuda. A gente falou isso no episódio anterior. Volta a falar aqui também. Porque é uma coisa que é válida mencionar sempre. Que é a regularidade de duração.
E sempre vamos bater nessa mesma tecla, velho.
Sim.
Pode esperar.
É, isso que eu ia deixar registrado aqui também para os ouvintes. A gente pode parecer muito repetitivo, e esse também é um receio meu, não sei se é o receio do Fábio também. A gente sempre fala as mesmas críticas e as mesmas qualidades. É porque a maioria dos podcasts passa pelos mesmos problemas no começo e vai evoluindo do mesmo jeito. Alguns se destacam na evolução, outros nem tanto. De qualquer forma, quando o podcast é sério, eles querem melhorar de uma maneira uniforme, e sempre melhorando do mesmo jeito, qualidade, edição, trilha, e assim, a maioria dos podcasts melhora sempre desse jeito, começa com qualidade, depois vai pro tema, essa é a minha observação, depois vai pro tema, e depois vai pra edição, a edição eu falei no começo, eu me perdi totalmente,
tá bom,
e é isso pessoal, a gente pode, às vezes a gente pode ser muito crítico com as mesmas coisas, mas se eu perceber que o mesmo erro tá em 3 ou 4 podcasts que eu ouço, eu vou apontar, precisa melhorar. Bom, acho que já chega de falar mal dele, senão a gente...
Ah, eu tenho mais um ponto.
Sim.
É, um ponto que eu queria abordar era os palavrões, sabe? Eu acho que, tipo, os palavrões pra mim não incomoda tanto, entendeu? A gente tá... você acho que já tá acostumado com isso daí, né? O pessoal fala muito palavrão. Mas o que eu achei muito agressivo é no começo do podcast. Logo na abertura, né? Eles começam
sim,
a se chegar no começo sem contexto. Então, tipo, pra nós que somos ouvintes, acho que não tem tanto problema. Mas aquele pessoal que tem pouco costume de escutar e de cara já recebe... um bode de palavrão, eu acho que assusta, né?
Não só assusta, mas às vezes pode até afastar o ouvinte. Eu conheço pessoas que não ouvem determinados podcasts por causa de palavrões.
É. No começo eu acho que é bom evitar, né? Eu acho que eles já estão cientes disso daí, mas até que já melhoraram bastante no, nos últimos, né?
É. Sim.
Mas fica mais um ponto aí de observação pra quem for fazer o seu podcast, pelo menos na abertura, né? Dar uma maneirada, né?
Na verdade, isso é uma coisa que eu, pessoalmente, acho que todo podcast deveria prestar atenção. Os palavrões, se vai agradar o ouvinte, se tem ouvinte que gosta, tem ouvinte que não gosta. E a gente, eu não conheço, eu conheço algumas pessoas que não gostam de determinados podcasts, como eu falei agora há pouco, por causa de palavrão. Tem muito tempo palavrão demais, incomoda. Ou às vezes ouve com a mãe, ou com a filha, ou com o irmão. E às vezes o irmão é menor e não quer expor o irmão a esse tipo de linguajar. Podcasts sem palavrões, às vezes, podem ter um diferencial maior justamente pela falta de palavrões. Então, tá aí uma dica que o Fábio Murakami deixa e eu também. Bom, vamos para as qualidades, que a gente tem algumas qualidades bem, bem bacanas aqui para a gente mencionar. Uma coisa que eu achei muito boa do Amarela Geladeira, acreditem ou não, ouvintes, isso é uma qualidade que poucos podcasts têm, que é o compromisso com o ouvinte. Eu, pelo menos, deixei 3 ou 4 comentários lá no site e eu fui respondido em todas as ocasiões, não só no episódio, mas também no post. Isso eu acho muito importante, por exemplo. Eu não sei se isso é um jeito de alguns podcasts, mas tem podcasts que eu conheço que só me respondem o comentário que deixei lá no episódio, não responde no post. Não sei se isso é para obrigar o ouvinte a ouvir o episódio para saber o que ele respondeu, mas a mim incomoda. Mas não é o caso do Amarelo Geladeira aqui. Você pode deixar seus comentários lá. Eu não cheguei a mandar e-mail. Tu chegou a mandar e-mail pra eles, Fábio?
Eu cheguei a mandar pelo Telegram, mas ele sempre, quer dizer, o Fred, né, sempre me deu atenção, nunca faltou com nada, tá ligado? Apesar de ser um porra louco, ele é educado quando falar pessoalmente.
Isso é verdade. O Fredão, ele é uma pessoa muito gente boa, inclusive, ele sempre responde a galera. Inclusive, eles criaram agora um grupo no Telegram do Amarelo Geladeira, que tá sensacional.
É, eu interajo um pouco lá, mas quem tiver curiosidade, entra lá que dá pra dar mais risada ainda.
Sim, eu vou deixar o link no post do grupo do Telegram do Amarelo Geladeira. Uma outra coisa que é bem off-topic, quem acompanhou o grupo de podcast no Facebook sabe que agora temos um grupo no Telegram. Tem dois, na verdade, mas os dois falam basicamente sobre a mesma coisa. Fábio, tu percebeu que depois que esses grupos foram criados, uma gama de podcasts brasileiros começaram a também a criar grupos dos seus próprios podcasts para conversar com os ouvintes?
Sim, tem bastante disso agora, né? Até que tem alguns que é meio restrito, mas tem uns que são bem abertos, né?
Sim, cara. E nós, como ouvintes, a gente gosta dessa interação. Tu pessoalmente não acha bacana essa iniciativa dos podcasts de quererem mais aproximação com os ouvintes?
Ah, sim, claro. Até que com a conversa lá dos grupos sai pautas legais, ou até participações também, né? Foi o meu caso, né?
Sim. Quem não sabe, o Fábio participou de um episódio agora do Los Ticos, que é o podcast mais improvisado do Brasil. Ele participou do Tico News 24, não foi? Tá sensacional, pessoal. Tá super divertido. Recomendo fortemente que ouçam.
E a outra participação que eu fiz foi no Coachcast, né? Uma pegada bem mais séria, né? Você vai ver dois lados da moeda aí. Um lado bem extrovertido e outro lado meio sério, né? Apesar que o sério não, eu não boto muita fé em mim mesmo, né?
Normal isso. Nós também estamos aqui numa pegada meio séria, meio divertida, mas essa é a intenção, pessoal. A gente quer passar uma informação sem parecer críticos nem nada. Um segundo ponto positivo, que é bem importante também, é que a equipe já é bem entrosada. Na verdade, já se conhecem há anos, né?
É, época de faculdade, né? Então, na época que uma amizade mais forte, né? Vamos dizer, né?
É como a galera do Raul, né? Todos eles estudaram juntos matemática.
Também. O que mais me cativou também foi as meninas, né?
Sim.
Elas falam bastante também, não fica aquele negócio que só os homens falar, né? E também, como falar, e também a diversificação de convidados, né? Tem mulher, homem, gay, eu acho, né?
Eu acho, não temos ideia.
Eu também não tenho certeza, mas pelo que pouco que deu pra perceber,
Sim,
um
mas...
ou dois lá. E, né, então, tipo, é na brincadeira, eles se xingam tudo, mas, sabe, tem aquele respeito e você sente que tem uma intimidade ali e dá pra relevar de boas a brincadeira deles, né?
Sim, cara, isso realmente é muito importante. Fazendo gancho com esse segundo ponto positivo das equipe, da equipe do Amarelo Geladeira bem entrosada, foram também as pautas muito bem desenvolvidas. O que eu ia falar é que as meninas também participam das pautas, elas colocam opiniões ali muito boas, inclusive, não acha, cara?
É, por um lado, até que desenvolve, mas tem hora que eles dão uma quebrada, né? Pelo
sim.
Menos no meu ver, né?
Mas assim, a gente já tem experiência ouvindo podcast, a gente sabe que não dá pra manter a pauta interessante, por exemplo, por 2 horas ou 1 hora e meia. Uma hora eles vão começar a falar coisas assim, não sem sentido, mas coisas assim aleatórias. Então, e o que eu quis dizer é que pra um podcast com irregularidade de duração, apesar disso, eles conseguem fazer pautas muito bem desenvolvidas e conseguem colocar todos eles em qualquer parte da pauta, que eu quis dizer. Eles são muito bem participativos, todos eles, no caso.
É, isso é. Eu não posso falar, não.
Um quarto ponto positivo aqui do podcast é o próprio nome. Por isso que nós falamos no começo que é uma observação, porque não chega a ser uma crítica, porque o nome Amarelo Geladeira é muito fácil de encontrar em qualquer site, no Google você encontra, no iTunes também tá lá, e às vezes pode parecer esquisito isso, ouvinte, mas achar um podcast, por exemplo, com um nome esquisito, pode parecer complicado, mas às vezes quando o nome é muito fora do padrão de podcast brasileiro, fica tão fácil de encontrar que a pessoa às vezes não tem que clicar lá no feed, copiar, não, ela procura logo no... Ela procura logo no agregador de busca do... Oh, cacete, eu odeio...
Fala Google, mano.
Fala Google, é complicado. Ela procura no Google e fica bem fácil de achar, gente. Então, um exemplo que eu ia deixar aqui é o We Are Geeks, que agora é o Ultra Geeks, e eles mudaram justamente por causa do nome. Porque eu achei que fosse... Eu não achei... Os ouvintes acharam que estava na hora de mudar porque o nome era um pouco complicado. Até quando alguns anunciantes apareceram para eles lá, sugeriram mudar o nome de We Are Geeks para Ultra Geeks para ficar mais fácil de encontrar, né? Então, não acha que isso é uma boa, cara? Um nome diferente que ajuda a que se destaque?
Isso é um diferencial, né? E também, como eu falo, é tudo em português, né?
Sim.
Que o que complica, acho que pro pessoal que não tem muito contato com o inglês, eu acho que se embanana na hora de digitar, né? No meu caso também, né? Eu acho. Tem coisa que escutando você entende uma coisa e na hora de digitar é outra, né? Eu acho que quanto mais simples o nome, diferente, é mais fácil de achar. Do entanto, também é que você falou que não te remete a nada, né?
É
uma faca de dois cortes, né? Complicado.
É, com certeza. O nome Amarelo Geladeira não remete a nada e remete a tudo ao mesmo tempo. Pode significar, eles têm propriedade para falar tudo que eles quiserem, afinal o nome não sugere nenhum tipo de tema. Assim como pode deixar o ouvinte decepcionado pela diferença de temas de um episódio para outro. Quem não se decepciona com isso vai achar o podcast muito bom, e ele realmente é. Como todo podcast no começo tem seus probleminhas, mas eu achei que a melhora de um episódio para outro já foi significativa, já foi sensitiva, inclusive. Dá para perceber que eles melhoraram muito. Inclusive, um episódio de recomendação aqui para você começar a ouvir o podcast é o episódio 4, que é o de Star Wars, inclusive. É um episódio que eu achei... Ele ainda tem um problema de áudio lá, que o áudio ainda está um pouquinho mal nivelado, mas que dá para relevar. É um episódio que a equipe tá bem empolgada para fazer o episódio também. E também o pessoal ainda tava no hype do Despertar da Força, todo mundo querendo falar sobre o filme. E foi um episódio que todo mundo se desenvolveu muito bem no tema. O áudio tava bem melhor do que nos outros, nos três primeiros episódios, no caso. E essa é a minha recomendação. Qual é o episódio que tu recomenda, Fábio, pro ouvinte começar com o Amarelo Geladeira?
Eu ia recomendar o episódio 5, os famigerados anos 90, né? No caso ali, a qualidade do áudio está bem melhor também, só que o ponto bom e ruim ao mesmo tempo é que a Juliana praticamente dominou o o episódio, né?
Sim.
Ela falou bastante, o pessoal foi concordando e pondo uns pontos aqui e ali, mas ela tava bem empolgada quando tava falando e isso daí me chamou um pouco a atenção. Até que, tipo, mostrou que ali não tem um host ditador, vamos dizer, né? O Fred viu que ela tava mandando bem, soltou ela e ela foi mesmo e fez praticamente o programa quase que sozinha, mas foi bem... O episódio foi bem interessante e nostálgico, né?
Sim, é uma coisa que eu tô começando a odiar, porque eu tenho 21 anos e eu não peguei metade das referências que eles fizeram no episódio, ou seja, eu não entendi nada no episódio. Mas eu tenho que concordar, cara, a Juliana ali carregou o episódio nas costas, não que os outros não tenham participado, mas a Juliana colocou tantas ideias boas durante o episódio com coisas que ela lembrava da década de 90, que todo mundo acabou entrando, foi junto com ela e ela... Me sigam e todo mundo seguiu ela. Ela colocou ali coisas que acho que os caras nem lembravam da época dos anos 90. E o episódio realmente foi muito bem feito. Como eu falei, tem problemas de áudio, mas isso dá pra relevar tanto nesse episódio 4 que eu recomendei, quanto no episódio 5 que o Fábio recomendou. Eu acho que é isso. Amarelo Geladeira é um podcast que tá começando. Teve seus problemas, como a maioria dos podcasts tem, que é áudio, edição, o pessoal não sabe exatamente como começar, mas eles melhoraram bem rápido para um podcast que não se pretendia basicamente nada. Eu também não sei, nunca ouvi o Fredão falar que ele queria fazer só por hobby, mas o que eu... Cachorro, filho da mãe. O que eu percebi no Amarelo Geladeira... Sim, cachorro, não vai deixar eu falar. O que eu percebi no Amarelo Geladeira é que o podcast tá querendo melhorar. Isso é um fato, dá pra ouvir isso a cada episódio que passa. Eles estão mais dedicados, eles estão mais empolgados pra fazer o podcast. E você, ouvinte, essa é a nossa recomendação. Se você quer um podcast de diversão e com temas que são muito bem desenvolvidos e às vezes um pouco até esquisitos, Amarelo Geladeira, cara, pode esperar. Inclusive, eu queria deixar aqui, a gente deveria começar a falar aspectos técnicos do podcast, cara, que a gente esqueceu, que é periodicidade, duração, essas coisas. Mas acho que isso vai ficar com outro episódio, porque eu realmente não me lembro da periodicidade do Amarelo. Tu te lembra?
Se não me engano, acho que era de 15 em 15 dias.
Era quinzenal.
Mas mas quinzenal. Só que pelos bastidores a gente ficou sabendo que eles estão passando uma fase difícil. Agora talvez essa periodicidade possa mudar ou não, né?
Ou não, né? De repente eles... sim, a gente ficou sabendo de alguns problemas entre eles. Mas não foi nada sério. Eu acho que já se recuperaram. Então a gente só pode esperar o melhor deles. Não acho, cara? Isso é uma coisa que eu pessoalmente... Quero que todos os podcasts cresçam, mas cresçam da forma certa. Dedicados, não só exclusivamente ao podcast, mas dedicado ao ouvinte. Essa é a palavra certa. Eu acho que esse é o termo certo de se usar aqui. Podcast tem que ser dedicado ao ouvinte e não a si próprio. Porque se você não quer que ninguém ouça, não joga no feed, então. Tem gente que tem vergonha. E se você tem vergonha da própria voz, eu tenho vergonha da minha voz. Mas se você acha que tem uma boa ideia, exponha, não retenha para si. Se acha que você tem alguma ideia que os outros até agora ainda não apresentaram, faça um podcast e apresente sua ideia. De repente pode ser tão boa quanto da maioria do pessoal.
Ou você faça que nem nós entre aspas, né? Eu, no caso, tô pegando carona com você, né? Mas sim, na minha parte, eu tô participando em outros podcasts dando ideia, entendeu? Como eu não tenho capacidade de ter um podcast, né? Eu vou na cola dos outros. Tipo, que nem aqui no Batendo na Panela, no...
Os Chicos.
Podcast, no Los Chicos, certo? No Pedabobos. E outros podcasts aí que eu andei participando que eu não me lembro agora. Desculpa aí.
Não tem problema.
Mesmo que não tenha, pessoal que não tem capacidade ou não tem tempo para fazer, entre em contato com um podcast que você se identificou e dê ideia, brinca, conversa com os caras, E quem sabe você acaba participando um dia ou não, né? Mas pelo menos o que vale é a brincadeira, né?
Eu acho que não tem melhor ajuda vindo do ouvinte, cara. O podcast, os caras podem ser, ter um ouvido apurado, perceber falha na edição, mas o ouvinte é que sabe onde tá o erro, cara. Essa é a minha opinião. Não sei se a maioria das pessoas divide isso, mas já que ele já que o podcast deveria ser feito para o ouvinte que sabe dos males do podcast sabe também quando os caras erram, sabe quando os caras estão desmotivados. E é isso, pessoal. Essa é uma mensagem de reflexão para a maioria, para a podosfera. Bom, eu acho que já terminamos por aqui, né, cara?
É, já batemos demais na panela.
Com certeza. Certo? Só para deixar... Isso deveria ficar nos recadinhos, mas eu vou deixar aqui no final, pessoal. Quem quiser me procurar, eu também faço parte do Conversa Nerd Geek e do Zcast, que faz parte do portal Cultura Nerd Geek. E também participo do Nerd Fora da Caixa. Eu vou deixar todos os links no post, são dois podcasts que eu participo. E agora eu estou conduzindo esse e o Fábio. Não venha me dizer que o senhor não é parte desse podcast, que o senhor é. A ideia era eu e tu fazermos. Mas... O Fábio também ajuda pra caramba nos podcasts, como ele falou, ele participa de vários podcasts por aí, participou do Los Chicos recentemente, do Coldcast. Eu também vou deixar o link no post desses podcasts que ele participou, não só do episódio que ele participou, mas também do podcast inteiro, que também são podcasts muito bons, e eu acho que é isso, né? Bom, pessoal, esse foi o segundo episódio do Batendo na Panela, espero que tenham gostado, e até a próxima.
Abraços e sayonara.